A Fundação FEAC promove hoje, às 18h30, o Motiva Acolher, em conjunto com os serviços de acolhimento familiar Sapeca e Conviver. A iniciativa pretende informar e orientar pessoas interessadas em se tornarem famílias acolhedoras, que recebem temporariamente nas casas crianças que foram afastadas dos pais. Nós vamos conversar agora com a coordenadora do programa Conviver, especialista em violência doméstica contra criança e adolescente, Érica Cristina Ferraz. Olá, Érica, boa tarde. Obrigado por atender ao CBN Total.
Boa tarde, tudo bom?
Tudo bem. Bom, a gente começa falando de família acolhedora, né? É algo bem diferente da adoção, né? Queria que a senhora explicasse isso.
Isso. Na verdade, o acolhimento familiar, né? Ele é uma modalidade de acolhimento, então, e que, na verdade, ele é o oposto da adoção. A família acolhedora, quando ela faz o acolhimento, ela não adota a criança acolhida. O acolhimento familiar, ele é proposto para crianças de 0 a 6 anos, né, prioritariamente pela Lei 12.357, e ele, na verdade, ele tem o intuito do cuidado individualizado, né? Então, ao invés dessa criança ir para um abrigo, fazer um cuidado coletivo, ele fica numa família que ela foi capacitada, ela é acompanhada pelo serviço, e depois, enquanto tramita, né, todo o processo dessa criança, e depois essa criança tem, então, a sua reintegração com a sua família de origem ou extensa, ou então segue para uma tramitação de adoção. Porém, a família acolhedora, ela não adota.
Bom, isso é interessante porque muita gente confunde, né? Então, nesse evento, hoje, a família que estiver interessada, o que vai encontrar lá?
Essa família vai encontrar exatamente todo o esclarecimento, né? Nós estaremos lá, eu e a Ana, que também é a coordenadora do Sapeca, que é o outro serviço de acolhimento familiar, estaremos lá para esclarecer essas dúvidas mesmo. Como ser família acolhedora, qual a faixa etária, como fazer, né, no momento em que essa criança vai embora. Então, que na verdade são os grandes mitos, né, em ser ou não uma família acolhedora. Mas eu convido a todos, né, a estar participando e experimentar um pouquinho do que nós chamamos de um amor altruísta, né? É você dar o amor a alguém que você não conhece e um amor, assim, totalmente que fará diferença para essa criança dentro desse período da primeira infância e que ele levará para toda a vida.
É sempre na primeira infância, né?
Isso. Na verdade, é lógico que o cuidado, ele perpassa, né, a todos os tempos da criança. Mas de 0 a 3 anos, que é a primeiríssima infância, é quando ele está em todo o período de desenvolvimento, né? Então, esse acolhimento familiar individualizado, ele é essencial para a formação dessa criança enquanto direito de, sujeito dos seus direitos.
Muito importante. Tem alguma restrição à família, alguma exigência que deve ser feita para a família que pretende acolher?
Olha, a família acolhedora candidata, né, para se candidatar, ela tem que ser residente, né, no município de Campinas, maior de 18 anos e, de fato, está disposta a esse amor, né, experimentar esse amor altruísta. Então, esses são os requisitos básicos mesmo.
Agora, a questão de condição econômica, isso não faz diferença?
Não, isso de forma alguma não. É feita uma avaliação, né, psicossocial, mas que enquanto há renda, isso não interfere.
Eu fiz a pergunta primeira sobre adoção, né, Érica, agora eu faço a segunda e perguntei até da questão da classe social por isso, porque quem não conhece esse projeto de família acolhedora pode pensar da seguinte maneira: olha, eu gostaria de ajudar uma criança, mas eu não sei se eu tenho condições financeiras para isso, se eu vou gastar muito. Esse acolhimento da criança passa por algum gasto financeiro?
Então, na verdade, o acolhimento familiar, né, toda criança, ela tem, né, o seu gasto. Óbvio, né? Mas, assim, eu acho que, ao invés de a gente pensar no gasto, temos que pensar no ganho para a criança. O que essa criança ganharia de estar na minha casa, né? De ter, muitas vezes, uma convivência familiar cuja qual ela nunca teve, nunca experimentou. Então, eu acho que as pessoas não podem se prender nos gastos. É lógico que ele faz uma diferença. Mas, assim, pensa o quão você pode agregar na vida dessa criança, dentro dessa primeira infância, o quão você pode ensiná-la, né, a ressignificar a sua história de toda a violação dos direitos que ela passou, eu acho que isso é tão significante, é tão maior do que qualquer outro tipo de gastos e despesas que você venha a ter dentro do acolhimento. E a gente tem que pensar, onde come dois, comem três, comem quatro, né? O resultado que você vai proporcionar para ele em ganhos psíquicos e comportamentais, isso é muito maior.
Érica, eu queria que a senhora contasse a experiência do programa Conviver, né? A senhora é coordenadora, né? Quantas crianças já passaram por lá e qual experiência que elas adquiriram, como que elas saíram depois de ser acolhidas por uma família? Se é que saíram, né?
Sim, não, nós temos vários casos, né? O Conviver, ele já existe há 13 anos, completou agora, né? Durante esse mês de junho, ele completou 13 anos. Já acolhemos 132 crianças e só esse ano nós tivemos já 10 reintegrações, né? 10 crianças, então, que já voltaram para sua família, seja ela de origem ou extensa. Quando a gente diz família extensa, é para um tio, para uma tia, para uma avó. Então, alguém dentro do seu ciclo familiar, né, que se dispuseram a estar novamente com essa criança. Então, assim, existem esses casos de sucesso, sim, né, e o Conviver, graças a Deus, ele vem participando dessa caminhada, né. Então, nós temos vários casos. E as crianças, quando eles retornam para suas casas, né, para os lares, eles levam, sim, o que aprenderam, ainda que de uma forma muito singular, né, no olhar da criança, mas muito significativo para a gente, né? Existem crianças, por exemplo, com 5, 6 anos, que ele volta para casa e você fala assim, ah, e o que você mais vai sentir falta da casa da tia, né, onde ele estava? E aí ele pode falar para você uma coisa muito insignificante para a gente, né, que é um simples tomar banho num chuveiro quente, ou então jogar uma bola, fazer uma natação, que para nós adultos pode não ser nada, mas para ele significou muito, né? Ter um domingo num parque, andar de bicicleta. Então, para a criança de fato ela não vê a renda, ela vê o tempo que foi dispensado a ela e que antes ela não tinha aquilo. E que dentro daquela família, de fato, ela obteve.
E também já tem essa questão que hoje a gente sabe da educação nas escolas públicas, né? A gente vê, não no caso da primeira infância, mas a gente já vê alguns jovens crescendo revoltados, né? Todo problema que tem com violência contra professor, violência entre eles mesmos. Ter uma base como de uma família acolhedora pode evitar com que a criança, ao se desenvolver, vá entrar nesse tipo de coisa que acontece, infelizmente, nas escolas?
Eu acredito que sim, porque, como eu trouxe, né, no início da nossa conversa, a primeira infância, ela é a base, né? É quando o sujeito está se construindo. Então, se ele tem uma base familiar, onde ele, de fato, aprende que não precisa brigar, que não precisa gritar, que não precisa bater, não precisa apanhar para você conseguir as coisas que você quer, e sim você pode conversar, você pode conquistar, né, com respeito às coisas, ele vai levar isso para toda a vida, né? E o que é interessante também é deixar claro que durante todo o período do acolhimento, essa criança, junto com a família acolhedora e com a supervisão também da equipe técnica e pedagoga do serviço, é construído um livro que nós chamamos Fazendo Minha História, que ele não é só um álbum de fotografia, é todo o trajeto dessa criança dentro do acolhimento. Então, conta toda a história dela. Então, esse tempo que ela ficou afastada da sua família, ela não apaga, né? E também não apaga o que ela passou com essa família acolhedora. Ela leva isso e vai perpassar por toda a vida dela. Então, ela tem isso registrado. Então, eu acredito nessa diferença, sim.
Bom, e a questão da criança voltar a não ter o que ela tinha, né? Vamos dar o exemplo do chuveiro quente, que foi o que a senhora falou. Isso aí pode dar um problema para frente. Depois, a criança ela já sai dessa família que a acolheu consciente, que ela vai voltar para um outro mundo, digamos assim?
Ela vai e, na verdade, é o que ela mais quer, né? Porque, por mais simples que seja, é a minha família, né? É a família dela, é a origem dela. E ninguém quer perder as suas origens, né? Eu acredito que todos nós sempre buscamos as nossas raízes. Por mais distantes que nós estivermos e por mais alto que nós possamos voar, você nunca esquece as suas raízes. E a criança, ela também busca o para sempre, né? Porque quando ela vem para o acolhimento, dentro do lúdico, a gente sempre trabalha para ela a temporalidade deste acolhimento. Então, ela sabe o tempo que ela vai ficar naquela família, que é um tempinho muito curto, né? Eu costumo conversar com elas que, olha, quando os dedinhos se grudarem, é porque o tempo terminou. Então, eles sabem disso, nós vamos trabalhando isso, né, com eles. E eles querem sempre o para sempre. Tia, e quando chega o para sempre? E eles vão recebendo as visitas semanais ou quinzenais dessas famílias, né? E nós vamos trabalhando, olha, a titia vai, né, você pode voltar a morar na casa da titia ou da vovó, ou até mesmo da mamãe, assim que ela sarar, agora nesse momento ela tá dodói. A gente sempre conversa na linguagem da criança, para que ela entenda o que está acontecendo com ela. Ela nunca fica aquém do seu processo ou da sua vida. Então, a criança, ela acompanha todo o processo dela dentro da sua realidade. E ela quer sim o para sempre, ela quer a definição. Então, ela aceita de fato, por melhor que fosse, né, a realidade na casa da família acolhedora, mas ela quer o para sempre, que chegue logo.
Érica, tem uma pergunta interessante aqui da Roberta Bittari, advogada da sua ouvinte. Sim. Ela diz o seguinte: tenho receio da família biológica da criança descobrir, de alguma forma, qual a família que está acolhendo a criança e querer ir atrás. Aí eu pergunto, e ela também pergunta, o sigilo para a família original de onde ela foi tirada é garantido? Ou, no caso, as famílias sabem onde está a criança?
Não. Durante todo o processo, a equipe técnica, né, e o serviço, enfim, nós trabalhamos para que não aconteça em nenhum momento encontro entre as famílias, até para que não haja nenhuma interferência no processo. Então, as famílias acolhedoras não encontram com as famílias de origem e os acolhimentos a gente também sempre toma cuidado para que eles não aconteçam próximos às residências, né? Claro que o acaso pode acontecer e podem se encontrar, mas nós sempre evitamos. Em 6 anos de conviver, que eu estou aqui, nunca aconteceu de que, olha, a família mora próximo à família acolhedora. Isso não. Então, a gente sempre mantém esse sigilo. Claro que no momento da reintegração, então aí nós vamos consultar. Existe todo um consenso. Olha, família acolhedora, você quer, né? Por exemplo, a menina Érica está indo embora para sua avó. Vocês querem conhecer a avó da Érica? Ah, nós queremos, porque, né? Nós queremos passar toda a rotina da Érica para esta avó. E mesma coisa, a gente vai perguntar para essa avó, olha, a família acolhedora cuidou tão bem da Érica, né, durante 2, 3 meses, né, ou 1 ano, ela gostaria de passar a rotina da Érica para a senhora quer conhecer? Ah, eu gostaria, sou muito grata a essa família, então gostaria sim de encontrá-los. Então, neste momento, no momento em que a gente vai entregar a criança, nós fazemos este encontro aqui na sede do serviço, que é um lugar totalmente neutro, com a supervisão da equipe. Então, este momento acontece. Agora, se uma das partes disser que não quer, também não acontece. Então, a gente, na verdade, tem esse cuidado, né, de não expor nenhuma das partes das famílias.
Érica, a Rita mora em Valinhos, né, e pergunta se pode participar do programa de famílias acolhedoras. É exclusivo para Campinas ou Valinhos, por ser região metropolitana, também pode ter uma família acolhendo uma criança?
Na verdade, Valinhos já tem hoje o serviço de famílias acolhedoras. Se depois ela quiser entrar em contato, ela pode entrar em contato aqui comigo também, eu passo o telefone. Valinhos, Paulínia, Jundiaí, hoje essas cidades ao nosso entorno, elas já têm esse serviço também.
Bom, outra pergunta aqui vem da Roberta. Dá para saber, antes de acolher, por quanto tempo a criança vai ficar com a família, para que a família possa se organizar?
Não, na verdade, não dá para saber nem o tempo de acolhimento e nem quem é a criança muito ao certo, né? Nós sabemos assim, olha, é uma menina de 2 anos ou é uma menina de 1 mês, isso sim. Agora, o tempo do acolhimento, ele, pela lei municipal, ele pode acontecer de 6 meses a 2 anos. Porém, a nossa juíza da vara da infância, né, a doutora Silvia Coppi, ela tem trabalhado com uma agilidade significativa. Então, os nossos acolhimentos em Campinas têm durado de 2 a 7 meses, principalmente a primeira infância. Então, assim, não tem como hoje a gente definir, olha, serão 2 meses, 1 mês, 15 dias cada acolhimento. Isso depende de cada dinâmica do processo mesmo.
Tem mais perguntas aqui, o papo está rendendo. Bom, primeiro é muito simples. Jaguariúna também tem?
Jaguariúna ainda não. É só Campinas, Valinhos, por enquanto.
E no caso também não dá para a pessoa de Jaguariúna vir buscar uma criança, até como a senhora já explicou, né?
Isso, deixa eu... municipal.
Aí tem aqui uma outra dúvida. Já aconteceu de a família acolhedora se recusar a devolver a criança para a família original?
Não, se recusar não, até porque a família acolhedora, é lógico que quando ela entra no serviço, ela entra com propósito, né? Eu sempre brinco, quando ela entra, ela está bem racional, né? Depois que acontece esse acolhimento, aí já é uma emoção de mãe, de pai, quem está falando mais alto, né? Mas nunca aconteceu de ter uma resistência, ah, não vou devolver, ele é meu filho. Nós vamos trabalhando, até porque a família acolhedora, nós não vamos lá, entregamos hoje a criança e só retornamos lá quando nós vamos retirar a criança. É feito todo o acompanhamento sistemático de toda a equipe técnica semanalmente. Então, nós fazemos ligações, fazemos atendimentos, visitas semanais, então, visitas domiciliares, né? Então, essa família, ela não fica aquém do serviço, ela está sempre em acompanhamento sistemático com o serviço.
Uma última pergunta aqui, Érica, para a gente encerrar. O meu quase xará, o Marcos, não, o meu Marco é sem S, o dele é com. Ele diz o seguinte, que não compensa fazer isso porque nós pegamos amor e temos que devolver as crianças. Já tem um trabalho com a família acolhedora de saber que ela vai ter que devolver, né?
Sim, e nós temos que pensar também, nós casamos e saímos dos nossos pais, né? E ele não tem essa visão de que não valeu a pena nos criar, né? Nos ter feito sujeitos dos nossos direitos, né? Eu acredito que vale muito a pena, sim. Porque você olha aquela criança que entrou muitas vezes acuada, que não sabia tomar um banho, que não sabia andar num carro, né? Que não sabia, na verdade, nem sentar num colo, né? Receber um afago e que depois de 6 meses, ela está indo embora numa outra situação. Uma criança independente, uma criança que sabe dizer das suas vontades, sabe sim quais são seus direitos e quais são também seus deveres. Então, eu penso que tudo isso é recompensado. Eu acho que o amor, ele existe e ele tem que existir, né? O sofrimento do desapego, ele vai acontecer, claro, ele tem que acontecer. Mas eu acho mais importante a nossa resiliência enquanto ser humano. É que, assim, este foi embora, mas olha quem eu estou deixando ir embora. Uma criança muito mais independente do que quando chegou, né? E vou abrir meu coração para uma próxima que vai chegar, precisando de mim, e que também vou repetir este mesmo processo. Então, eu convido o Marcos a conhecer, sim, o nosso serviço, e ele não vai se arrepender do amor que ele vai estar despendendo a essa criança.
Portanto, hoje, na Fundação FEAC, na sede da FEAC, né?
Exatamente. A partir das 18h30, estarei lá junto com a Ana para estar tirando mais dúvidas.
Quem estiver interessado, então, em acolher uma criança aí por algum tempo, como explicou no começo aqui a Érica, não é adoção, é acolhimento, é por um tempo determinado, pode comparecer hoje às 18h30 lá na Fundação FEAC. Érica Cristina Ferraz, coordenadora do programa Conviver e especialista em violência doméstica contra criança e adolescente, muito obrigado pela entrevista ao CBN Total. Uma boa tarde e sucesso.
Boa tarde, muito obrigada mais uma vez. Até logo.